Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Faltando 21 minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Parabéns a você, trabalhador, parabéns a você, trabalhadora. Este é o nosso orgulho, né? A gente produzir, a gente se sentir útil. Nós temos números alarmantes no desemprego no Brasil ainda. Talvez a gente consiga juntos, né, diminuir este número em um menor tempo, mas a gente precisa de muitas modificações no país. Antes, a Estela Mares, a psicóloga que participou do programa de hoje, juntamente com o Paulo e o Assis, falava sobre a qualidade de vida do trabalhador, que eu acho que é o nosso foco principal, além, né, Assis, de uma boa remuneração, que é essencial, isso não se discute. Agora, se o trabalhador está feliz dentro da empresa, dentro do escritório, dentro do qualquer lugar que trabalhe, ele vai transmitir isso para a empresa. Isso é consequência natural, né?
Eu acho que nós, quando levanta essa questão do trabalhador, do trabalho, e quando a gente vai falar aqui de nossa tecnologia, indústria 4.0, essa questão, é sempre ver as pessoas assim, tu é contra isso. Não, nós não somos contra o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é da própria evolução da sociedade. O que nós precisamos compreender isso? É que nós, às vezes, nesta evolução, nós não podemos excluir, às vezes, um grande número de trabalhadores que ficam à margem e não participam desta evolução também social. Tu vê, nós estamos falando de indústria 4.0, mas nós vamos olhar para a reforma trabalhista, ela é uma reforma que não condiz com esta realidade. Levar em conta as condições e buscar um equilíbrio do ponto de vista também da legislação. Porque a CLT, às vezes as pessoas pensam assim, porque é lá de concepção A ou de visão política B. Não, a CLT, na verdade, ela veio e ela surgiu para resolver e buscar as condições de um equilíbrio no qual sistema? No sistema capitalista. E é neste sistema que nós estamos vivendo hoje no mundo todo.
Que é a nossa realidade,
entendeu?
Né?
Entendeu? Então, nós precisamos compreender o seguinte, que no sistema capitalista, nós, trabalhadores, como é que se diz, nós não se vendemos, nós, enquanto pessoa, como era no escravo. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Esta força de trabalho, em que condições de vida ela está para poder produzir. Uhum. Então, é preciso que nós leve em conta o seguinte, em que condições o trabalhador está para ele poder desenvolver sua força de trabalho em plenitude. Porque é isso aqui. Se hoje avança a tecnologia, o Paulo falou aqui, bom, mas nós precisamos, então, de um trabalhador com conhecimento mais elevado. Quais as condições de estudo? Qual a condição, então, de um curso profissionalizante, dessa coisa toda?
Isso abre brecha.
E nós vamos buscar ainda, que é importante dizer, porque às vezes as pessoas me... Assim, o conceito... o que eu achei é contra isso. Não, quem trouxe o Instituto Federal para ali foi uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, junto com o CIMEX. Fomos, eu e o Dr. Jones Mariani, ainda na época ele era o presidente do CIMEX, mas na época o deputado, hoje que não está mais aqui, Rui Pauletti, né? Nós fomos aqui uma comitiva, fomos lá no Ministério da Educação para trazer, iniciar aquilo ali. E só para você ter uma ideia, teve no projeto participação financeira, do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e do CIMEX. Nós é que banquemos o projeto de inicial ali, como é que se diz, a planta baixa do projeto. Sim. Nós é que iniciamos. Então hoje tu vê o seguinte, a importância do Instituto ali, que está formando engenheiro, que está básico. É claro que a gente precisa conhecer. E quando eu trago esse seminário aqui, que vai ser agora o dia 8, lá na universidade, e a universidade está junto, é para que a gente consiga compreender também, para que a gente ache assim que é. Isso não vai influenciar, ou vai, e o quanto que vai influenciar, como que a gente vai compreender isso que está vindo. Então, isso eu acho que é um entendimento que os trabalhadores que está lá no chão da fábrica possa também entender um pouco mais desses avanços tecnológicos, como ele vai se qualificar para poder enfrentar esse novo mercado de trabalho.
E nisso abre uma brecha, Spagnoli, para que a pessoa que já está lá, ela vê uma luzinha de ampliar a sua mão de obra também, ganhando mais, consequentemente tendo mais aptidões ao trabalho.
Não, sem dúvida. O Assis, acho que tem acompanhado o nosso presidente, o Romário de Laveiro, ele está muito preocupado com isso e nós estamos internacionalizando o CIMEX, fazendo missões para o exterior, inclusive recentemente para a Inglaterra, numa universidade altamente, falando de tecnologia, top no mundo. Por que isso? Porque de lá vem muito conhecimento. Inclusive esteve aqui um professor dessa universidade palestrando e falando sobre isso. O Assis falou, eu concordo com 90% do que o Assis falou, porque essa convergência de trabalharmos juntos é onde deu sucesso. Mas assim, a única coisa que eu vou divergir do Assis, e nós sempre temos essa, a gente tem alguma coisinha para divergir sempre,
né? Senão não tem graça, né, Assis?
Não, é a questão do capitalismo.
Tá certo.
É a questão do capitalismo, porque eu entendo, tá, que uma economia, hoje no mundo, as economias que estão funcionando e estão gerando emprego são países capitalistas. São poucos países hoje, eu vou te falar assim, ó, citar que eu acho que tem 10 países hoje com sucesso e que são do mundo capitalista, que não tem briga, que é pleno emprego, que Estados Unidos, Canadá, Austrália, e são países de livre comércio, livre. Então, o que que eu penso? Eu penso que nós não temos que nos atravessar, principalmente o governo, e deixar as coisas andarem sozinhas. A economia tem que andar. No momento em que nós temos um governo que tem uma proteção muito forte, muito imposto, lá nos Estados Unidos, recentemente entrou o presidente Trump, fez uma política de baixar impostos. O país cresceu. Eu não gosto de falar em política no dia do trabalho, é muito ruim.
É chato. Mas é que é geral, né?
Mas
o imposto realmente é algo que é uma pedra no sapato do Brasil.
Pedra. Mas o que, que nós queremos? É que o trabalhador também ele entenda que nós não somos bandidos, nós queremos, e eu acho que nós estamos chegando nesse ponto, Rosângela, com o Assis e com justamente na convergência de trabalharmos unidos. Só assim o trabalhador vai ter vantagem, vai ter. No momento em que nós divergimos, e a gente tem que divergir dentro de uma e sempre, eu nunca tive problema para negociar com o Assis. A gente briga, tá, mas eu nunca tive problema.
O Assis é um gentleman.
É, vacariano. Né? Mas é assim, eu acho que essa coisa de a gente sentar na mesa e discutir, ela não pode sair.
Mas, gente, brincadeiras à parte, eu acho que essa é a nossa grande característica de Caxias do Sul. Não é à toa que nós temos a força do trabalho que temos, né, Assis?
É que o Paulo sempre coloca isso. Eu digo assim, ó, eu tenho, como é que se diz assim, os conceitos, e não vou discutir aqui conceito, porque eu te digo o seguinte, hoje o que é importante no Brasil? Nós estamos vivendo o seguinte, nós estamos abrindo mão daquele potencial energético que nós temos para ter uma indústria forte, estamos abrindo mão disso para ser o quê? Um país de exportador de commodities, entendeu? Então, essas questões são questões econômicas do ponto de vista da política, mesmo no sistema que ele fala aqui, de países desse seguinte, tá? E qual é a relação desses países com a indústria deles? Tu pega assim, ele esqueceu aqui, mas e a China? País que mais cresce no mundo. E que as relações hoje tu traz para ti é o seguinte, tá, mas como é que cresce? Que tipo de economia é essa, entendeu?
Ah, mas então, esse ponto, Assis.
Então são questões.
É importante.
São questões hoje que a gente traz aqui, porque é o seguinte. Aí tu fala assim, ó, as empresas estatais no Brasil têm que vender tudo. Daí quem é que vem comprar aqui? Quem vem comprar as estatais de fora? Quer dizer que as de lá pode, as nossas não. Acontece aqui que tem um poder seguinte, de nação. De que tipo de nação nós vamos ser, porque do jeito que está a política hoje, nós vamos ser subcolônia, né? Nem colônia, é subcolônia das grandes potências. E aí é o seguinte, essas são questões hoje, por exemplo, de que há o sistema capitalista, nós vemos no mundo, de que tipo de nação nós somos para se integrar neste movimento hoje de expansão a nível internacional e de relações comerciais a nível internacional. Então, essas são questões do ponto de vista da política que intervém também na vida do trabalhador lá dentro de uma fábrica, disso e daquilo, porque nós precarizamos o trabalho aqui para transferir renda para as, como é que se diz assim, para as potências internacionais. Então, essas são as discussões, às vezes, que a gente precisa compreender o seguinte. Tá? E nós, no Brasil, que tipo de indústria nós temos? Que tipo de emprego nós vamos ter? Então, essas questões, ela não é só uma questão minha e com a sindicato. Eu quero discutir essa questão do desenvolvimento com o setor produtivo. Eu quero saber qual é a opinião deles sobre isso, entendeu? Então, essas são questões importantes.
Eu vou fazer uma colocação bem, bem importante. Você falou sobre a China, né? A China é o país socialista mais capitalista que eu conheço. Em quantos anos ela levou para chegar no segundo PIB mundial? As condições de trabalho na China, eu vou muito para a China.
Nossa, lá são
precárias.
Porque realmente...
Eu não compro nada da China, tá? E um dos motivos que eu não compro da China, porque eu estava com meu filho uma vez numa estatal chinesa e eu vi as condições de trabalho os chineses trabalhavam, porque isso está mudando aos poucos, tá? Eu fiquei
apavorado.
Eu saí de dentro da empresa e falei, não compro nada daqui.
Lá o trabalhador trabalha 14, 16 horas por dia, mais ou menos isso, né?
As condições de trabalho são horríveis. Então, o Assis colocou bem isso. Foi um país que desenvolveu, mas às custas de muita desgraça, Cis. Isso eu quero te dizer. E nós não podemos trabalhar dessa forma. E assim, ó, por que a China cresceu? Ela não tinha condições de crescer sozinha. As grandes empresas lá são tudo multinacionais. Uhum. Americanas, alemãs, inglesas e por aí vai. Os carros que tem lá. Pelo que tem carro chinês agora que está surgindo. Você vai em Pequim, Xangai e outras cidades maiores, na rua você vê só carros alemães e tal. Por que isso? Porque estão sendo fabricados lá. Porque 300 milhões de milionários tem na China. Mais do que a população brasileira só de milionários. Tem 1,5 bilhão de habitantes, mais que a população brasileira de bilionários, não é de milionários.
E meio que eles já nasceram para trabalhar, né? Eles nascem já com aquela visão de desenvolver e trabalhar.
É que nós pegamos assim, ó, pegar os conceitos, né? De um país, de que coisas que tem lá as suas experiências milenares, uhum, e a sua tradição de vida. Agora eu digo assim, ó. Tem cara que olha para a China para falar. Agora é o seguinte, quantos cara que vão daqui para a China? E hoje o que a China representa a nível, por exemplo, assim, de equilíbrio das relações comerciais no mundo, né? Então hoje ninguém vende no mundo, ninguém senta em qualquer lugar do ponto de vista das grandes nações sem ouvir ou sem saber o que a China pensa. Entendeu? Então hoje as condições econômicas de um país que está lá assim. Então, essas são condições, às vezes, que nós, e nós olhamos para nós. Qual o nosso potencial que, às vezes, nós mandamos um minério para a China para depois importar o aço da China? Entendeu? Então, essas condições... Então, diz assim, ó. Ah, mas por que a gente olha para lá? Que tecnologia lá? E nós aqui que temos a matéria-prima aqui, temos troço aqui, e mandamos para o cara lá para ele fazer lá e nós pagar para ele, porque ele faz. Uhum. Então, essas são as razões. Tu pega hoje o setor portuário brasileiro, né? Vamos aqui Rio Grande. Os caras pegam aqui uma plataforma, vão fazer em Singapura. Ah, mas é mais barato. Sim, mas e as condições sociais disso? Entendeu? E o emprego aqui? Então, eu acho que a gente discutir é sempre ver o seguinte, que tipo de nação eu quero, que relação de trabalho eu quero, para que a gente possa compreender o seguinte, que nós temos potencial no Brasil para ter uma indústria forte em vários setores hoje e gerar emprego de qualidade.
Cis, hoje realmente não é um dia para falar de política, mas eu só quero fazer um quê nisso aí que você falou. Por que que eu defendo o livre comércio? Eu acho que não foi errado fazer plataforma lá fora, porque as condições com que eram feitos os contratos aqui eram condições de, você sabe muito bem, aí os escândalos que estão acontecendo. Então, eu prefiro um livre comércio...
Esse é um programa ao vivo, viu? Que, a prova está aí, né, espanhol?
Isso aí, um livre comércio, porque só assim nós vamos ter uma economia realmente perfeita. Se nós formos proteger a indústria nacional, vai acontecer o que aconteceu. Eu vou fazer uma plataforma aqui, mas a que custo? Eu prefiro que o nosso trabalhador, nesse período, vá se especializando para no futuro ela ser fabricada aqui. Mas quem tem que dar essa condição? Quem tem que dar a condição é o governo. Porque nós não temos condições de fazer tudo sozinho. Nós temos uma carga tributária enorme e nós temos que olhar para todos os lados.
E o caminho...
Isso que eu disse, só juntos nós vamos conseguir problema, virar essa...
O problema todo, Paulo, é que a gente sempre é o seguinte, a gente pega o aspecto de, assim, de que, na verdade, aqui tem um conteúdo político nisso tudo, Paulo, que é, porque foi feito em que condições? As condições foi de nós ter quase 100 mil trabalhadores, Paulo, e não só na área portuária, mas na própria questão hoje também do conteúdo local. E aí tu pega o, tu vai com o setor da BIMAC, que daí eles têm, porque eu tive, Paulo, não fui eu. Essa não, as palavras não são minhas, são do presidente da BIMAC, tá? Do setor empresarial, que teve lá na Câmara, na comissão, dizendo o seguinte, ó, nós vamos perder 100 mil empregos e até, se eu não estou enganado, até 2030, acabará com a possibilidade de gerar mais 100 mil empregos. Entendeu? Então, essas questões, às vezes, a gente diz assim, não, mas o que custa? Ah, porque teve isso, teve aquilo. Teve, mas o seguinte, aí também teve, como é que se diz assim, esta relação política, porque hoje a Petrobras, infelizmente, fica dando única e exclusivamente o lucro para os acionistas, porque essa a concepção, às vezes, de tu ter uma empresa como a Petrobras, que era... tinha a condição de ter 3% hoje no PIB no Brasil para quase chegar a zero. Então essas são condições, às vezes, que a gente precisa olhar o seguinte, o que foi errado agora não destruindo o ser brasileiro?
Essa entendeu? É a questão.
Então tu não pode pegar a criança, a água, a bacia e o cara que está segurando a bacia e jogar tudo fora. Preciso entrar nos problemas concretos para a gente poder dizer... Como gerar emprego no país e qual as fontes de geração de emprego no Brasil?
E isso é união de forças. Eu tenho dois recados aqui dos nossos ouvintes. O Zé Petef, de exposição, ele diz o seguinte. Não vejo motivo para comemorar o Dia do Trabalho, com mais de 13 milhões de desempregados e mais aqueles que vivem com um salário mínimo mensal, que é uma forma de escravidão disfarçada. Não há motivo para comemorar, a opinião do nosso ouvinte. A Maria Nelza, dos Santos Klein, do bairro Planalto. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os trabalhadores de todas as áreas e dizer que eu acompanhei durante muito tempo os sindicatos e o que acabou com tudo foi o movimento partidário dentro dos sindicatos, no caso. Eu acho que o sindicato deve ser apartidário, não dá para se misturar. Assis, quer responder alguma coisa? A nossa ouvinte?
A Elza, ela sempre tem uma opinião, né? E ela, na verdade, ela tem uma opinião política sobre as coisas. Então, assim, a questão toda nossa é que eu não consigo fazer um movimento sindical se eu não entender de política. Né? E isso, o negação da política é, na verdade, querer que o trabalhador não conheça exatamente os seus direitos. Porque retirar os direitos dos trabalhadores e retirar aonde? Agora, a aposentadoria vão acabar e vão acabar aonde? Entendeu? Então, é na política. Então, se nós dizer o seguinte, ó, eu faço isso e não faço aquilo, porque se eu não for político, eu não consigo lá sentar lá no CIMEX e discutir a questão da política econômica hoje no Brasil, o que que evoluiu, o que que cresceu, o que que deixou de crescer e que condições nós vamos dar para frente. Então, estas são as relações que as pessoas falam de fora, mas não conhecem o meio. E eu tenho totalmente o respeito pela Elza, porque cada vez que eu venho aqui na Rádio São Francisco, ela sempre liga dando a opinião dela, que eu respeito.
É a Maria Nelson, lá do Bacanal, tem a mesma.
Eu conheço ela.
Então ela
tem uma opinião e eu respeito. Porque,
que vocês claro, continuem tendo força para dialogar
então
sempre,
a gente
né?
Constrói as coisas com unidade, com muita força, né? Com dificuldade, às vezes, mas com diálogo também, né?
Sem dúvida.
Às vezes, ontem mesmo, né, numa reunião que tive no Ministério Público, alguém me perguntava se eu queria negociar. Eu disse, bom, se eu não negociar, eu vou negar o papel do sindicato. O sindicato vem para negociar. Então, essas são as condições, às vezes, é claro que a negociação, ela sempre tem, como é que se diz assim, em que condições tu negocia. Essas são a realidade de nós, e nós estamos procurando aqui, claro que é um momento muito difícil para os trabalhadores, eu concordo.
É um momento difícil que o Brasil está vivendo também, né?
Companheiro aí que colocou sua opinião aí, é isso. Nós estamos em dificuldade, né? Hoje o ato 1º de maio vai tratar dessas questões, quanto à reforma da Previdência, essas outras questões todas, porque isso não é uma reforma, no meu entendimento, da Previdência, e sim uma tentativa de acabar com a possibilidade de o trabalhador ter uma aposentadoria digna, que ele possa viver aquele tempo que ele não tenha, que a sua condição física para o trabalho já impossibilita para ele viver do seu trabalho, então que ele tenha lá, ainda nesse tempo de vida dele, uma possibilidade de
um alento,
viver.
Né? É. Um minutinho para as nossas considerações finais, Espanhol.
Bom, a nossa ouvinte fez uma colocação muito importante sobre a questão política nos sindicatos. No nosso sindicato, está no estatuto que é proibido ter ações políticas partidárias dentro do sindicato. Nós proibimos. Qualquer pessoa envolvida com política não faz parte da nossa diretoria, não faz parte do nosso sindicato, porque está no estatuto e a gente respeita muito isso.
É bom lembrar que cada sindicato tem o seu estatuto, né?
Cada sindicato tem o seu estatuto. Mas eu acho importante, o Assis falou uma coisa, eu acho que ele, como presidente, tem que se blindar um pouco. Ele tem uma posição política, eu acho que é muito importante, mas nós, dentro do CIMEX, nós não precisamos ter políticos lá, porque nós temos bons técnicos da comissão de RT que trabalham, e nós não podemos misturar a política, porque senão nós vamos sempre o mesmo caminho. Nós vamos discutir política e não...
O teu recado para o nosso trabalhador.
Bom, hoje eu também sou um trabalhador, eu tenho uma empresa, sou responsável por muitos e muitos trabalhadores. Eu queria dizer que eu gostaria de estar comemorando com todos, infelizmente não tem essa possibilidade, porque alguns estão em Joinville, alguns estão em São Paulo, mas dizer que eu estou sempre pensando no trabalhador. Eu tenho uma linha de trabalho assim, dentro do CIMEX eu defendo muito, às vezes até colegas a gente tem alguma discussão, mas sempre saudável, e a gente não pensa só na indústria. E o Assis sabe disso, às vezes a gente discute, a gente está pensando no todo. O que nós queremos é criar emprego e renda, essa é a nossa preocupação, especializar a mão de obra, que eu acho que essa é uma dificuldade enorme que temos.
Obrigada. Assis, teu recado para o nosso trabalhador nesse dia.
Eu acho que é importante que o trabalhador entenda que, na verdade, nós temos as nossas posições políticas, sim, nunca negamos isso, o trabalhador nós conhece, agora o sindicato de todos. Nós defendemos os trabalhadores no sindicato. E no meu partido eu falo. E o Paulo fala assim, não tem política lá no sindicato. Todos eles são. Tem as influências políticas, participam dos partidos políticos, chega nas eleições, tem suas posições políticas, então não há problema nenhum em qualquer setor. Que eu digo o seguinte, hoje, por exemplo, a instituição CIMEX, a entidade CIMEX, ela é uma instituição política, representa um posicionamento econômico na cidade e um setor importante, que se não entende da política, não se movimenta. Então essas questões, assim, eu consigo separar bem isso, não há dificuldade nisso. E cada entidade se relaciona também dentro dessas questões. Apenas para encerrar, desejar a todos os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa região um feliz dia do trabalhador, para que possa realmente enfrentar as dificuldades e superar, e quem sabe se o próximo 1º de maio a gente tenha melhores condições.
Traga aqui números para comemorar de fato e de direito, né? É esse o nosso pensamento, a gente trabalha para isso, né? Enfim, hoje um dia especial, não deixe de agradecer, né? Porque querendo ou não, por pior que seja, né, Assis e Espanholi, a gente tem um trabalho, a gente tem como se fazer útil. Muito obrigada a você que acompanhou a gente, obrigada à psicóloga Estela Mares, obrigada ao Paulo Espanholi, ao Assis Melo. Um bom final de feriado a todo mundo.
Obrigado.
E que Deus nos acompanhe sempre, né? Amém. Obrigada. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã deste 1º de maio no Ponto, servindo a notícia. Boa tarde.
Eu tomei remédio.